mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Onde fica a terra da aflição e a região da sombra e da morte? Será que é um lugar geográfico? Alguns podem dizer que esse lugar é a sua própria casa, mas na verdade esse lugar é debaixo da nossa pele. Quando o profeta olha para as nações, ele tem uma visão espiritual da realidade delas, mas há uma promessa para a terra da aflição: não continuará a obscuridade, porque uma luz brilharia e prevaleceria sobre as trevas, e essa luz era uma criança que haveria de nascer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida ela era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. A luz prevaleceu, meus irmãos, e por mais que estejamos rodeados de obras das trevas, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todos nós um dia estávamos em trevas, e essa luz brilhou em nosso coração, e Deus operou em nós o maior de todos os milagres. Mais do que cego ver, surdo ouvir, coxo andar, era alguém que andava independente de Deus, amando o que Deus odeia, odiando o que Deus ama, mas tem um coração transformado por Jesus, e passa a amar a Deus de todo o coração. Como diz aquela famosa frase: pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. Paulo, quando estava na estrada de Damasco, em Atos 9, estava em trevas, mas uma luz mais resplandecente que o sol brilhou sobre aquele distinto fariseu, transformando ele no ministro do Evangelho, num querido filho de Deus. E por isso ele pode dizer com toda autoridade aquilo que está lá em 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pedro também fala dessa luz que resplandece nas trevas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Te agradeceu hoje por ter sido salvo, por ser filho de Deus. Todos os dias nós temos que levantar com profunda gratidão pelo privilégio de sermos filhos de Deus, de ter o nosso coração iluminado para ver ao Senhor. E há, queridos, na salvação, três gloriosas soluções para três grandes consequências causadas pelo pecado. A primeira é que nós estávamos distantes de Deus em condenação eterna. Olhem comigo o que está escrito em Efésios 2, 12 e 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso quadro. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha lá em Romanos 8:1. Ah, meus irmãos, vamos levantar e bradar isso aqui que está em Romanos 8:1. Vamos colocar de pé, acorda o irmão que está do teu lado. Isso aqui tem que ser bradado mais do que gol em final de campeonato de virada. Olha o que está escrito aqui. Projeta no telão, vamos ler juntos. Agora, pois, nem nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lembrei de um cântico. Os que sabem, cantem comigo. A condenação foi rasgada e a dívida perdoou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus. Podemos sentar, queridos. O segundo aspecto é que nós éramos escravos de Satanás. A palavra diz em Hebreus 2, 14 e 15: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Colossenses 1, 13 e 14: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, aleluia, a remissão dos pecados. Ah, meus irmãos, que a revelação disso nos leve a uma paixão ainda maior pelo Senhor. E o terceiro ponto, queridos, é que nós éramos destituídos da nossa filiação. Nos tornamos criaturas e não mais filhos. Em Efésios 2, 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas lá em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam. Cadê os que o receberam? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Temos que estar seguros na salvação, bem ajustados com o capacete da salvação. Nesses dias de guerra, queridos, na nossa mente, na nossa cabeça, precisamos estar ajustados no capacete da salvação. Mas também tem um outro aspecto de Jesus que eu queria meditar com vocês, que Jesus, ele é o alvo, ele é o modelo. Olhem comigo Colossenses 1:15-17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olhem comigo Romanos 8:28. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Queridos, uma coisa muito importante a se saber de Deus, o Pai, é que o seu filho é tudo para ele. Cristo é tudo em todo o pensamento de Deus. Tudo que foi criado para ele. Ele é a base do próprio julgamento de Deus. Quando ele voltar, ele vai voltar para julgar as mesmas coisas que ele criou. Porque tudo foi criado dele, por meio dele e para ele. E um dia, meus queridos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, que é dono, para a glória de Deus Pai. Hitler, Alexandre o Grande, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Satanás, seus demônios vão se dobrar e confessar que ele é o Senhor, o único Senhor. Quando Moisés pergunta para o Senhor qual era o nome do Senhor, quando ele é enviado para libertar os filhos de Israel, ele aponta para si mesmo, porque ele não tem nada para fora de si para apontar, qualquer comparação seria diminuí-lo. Deus é incomparável, Deus é outro, e ele não pode apontar nada para fora de si, ele aponta para si e diz: eu sou o que sou. Deus não é apenas maior do que toda a sua criação, Deus não é mais apenas moralmente puro, Deus é santo. Santo significa posto à parte, fora do comum, ele é incomparável. Deus é santo no sentido mais completo do termo. Quando nós queremos destacar algo, nós marcamos de marca-texto. Geralmente as meninas usam mais, né? Quantas meninas aí estão com marca-texto? Ó, estou dizendo. Mas o judeu repete, é a maneira de destacar algo. Quando Isaías tem aquela visão dos serafins voando, anjos de seis asas, com duas tapavam o rosto, com duas voavam, com duas tapavam os pés. O que que eles declaravam? O que que os céus declaram o tempo todo? Santo, santo, santo é o Senhor. Nós nunca vamos ver anjos declarando: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, embora Deus seja amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas Deus é santo, santo, santo. A santidade de Deus permeia todos os seus atributos, a bondade de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa. Deus é santo, queridos. E esta santidade de Deus é encarnada na pessoa de Jesus. E em Jesus Deus pode dizer: é assim que eu sou. Lá em Hebreus diz que Ele é a expressão exata do seu ser. O próprio Senhor exulta na bondade do Pai e diz assim: Pai, eu te dou graças, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ó, meus irmãos, eu me uno a Paulo para dizer: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E Jesus, amados, ele é a pedra angular. O Senhor diz assim, lá em Lucas 20, 17 e 18: Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E também lá em 1 Pedro 2, de 4 a 7, falando dessa mesma pedra, ele diz assim: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Os construtores eram aqueles que trabalhavam na obra de Deus, e eles perderam o principal, eles rejeitaram a pedra angular. A pedra angular, queridos, era a pedra de referência na construção, era o modelo que ia dando a direção, a forma, tudo tinha que estar em torno daquela pedra. E nós somos as pedras que vivem, que tem que seguir o modelo da pedra angular. Amém? Eles queriam continuar a construção, mas à sua maneira. Eles rejeitaram o modelo, a pedra principal. Eles queriam, não queriam Cristo no centro, mas eles mesmos. Cerimonial sem o principal. Cultos e sacrifícios sem essência, não criam o Senhor Jesus como a pedra angular, o principal de tudo, o centro de todas as coisas, a substância na qual todas aquelas coisas eram pobres figuras, se comparados a Cristo, eram sombra do que haveria de vir. Mas para nós que cremos, queridos, é a preciosidade. Amém? Ele é o nosso modelo, o nosso alvo, o alvo dos filhos de Deus. A sua paixão, o que eles perseguem, é ser como Jesus. Já vê aquelas crianças que tentam ser como super-heróis? Tu vê como as pessoas buscam se firmar numa identidade? Às vezes tu olha a pessoa, tu já mais ou menos vai identificando o que ela assiste, o que ela vê, a sua influência, na forma como se comporta, na forma como se veste. O Filho de Deus olha para Jesus: eu quero ser assim, Eu quero ser assim. Tinha uma pulseira que quando era mais jovem estava na moda. Agora eu já não vi mais. Espero que não tenha saído do coração dos irmãos. O que Jesus faria? Lembram? Quantos lembram? Olha aí, achei que era o único dino jovem. Tem outros dino jovens aí. O alvo do discípulo, queridos, não é apenas chegar ao céu. O que pode ser maior do que o céu? Jesus. Ser como Jesus. Ele é maior que o céu. O Senhor quer nos lapidar para nos levar a ser como Ele é. Vimos o aspecto de Jesus como Salvador. Vimos agora o aspecto de Jesus como modelo, a pedra angular, o alvo. E agora eu queria ver um terceiro aspecto muito importante. Jesus, o cabeça. A palavra diz em Colossenses 1,18... Dá para projetar? É quase que o título, né? Colossenses 1,18 diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Em Efésios 1,22, podem abrir a palavra, Efésios 1,22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Cabeça no grego é capto, da onde vem decapitar. Assim como quando se tira a cabeça, destrói a vida, assim o corpo sem Cristo está morto. Também significa algo supremo, principal, proeminente. Essa palavra, cabeça, é a mesma utilizada para pedra angular. Ter Jesus como cabeça é ter Ele como Senhor de nossa vida. É seguir seus passos. É considerá-lo em tudo que temos, somos e fazemos. É não deixar que absolutamente nada tome o seu lugar em nosso coração. É não deixar, queridos, que os meios se tornem um fim em si mesmo. Como, por exemplo, o que falamos aqui das coisas que são lícitas e às vezes podem tomar um lugar indevido na nossa vida. Lembro, por exemplo, que quando eu estava na faculdade, eu estava com lutas, porque ao mesmo tempo que eu queria estar em tudo que era programação do reino, Deus tinha me chamado para a faculdade, eu tinha que estudar. E eu estava naquele dilema, alguém já passou por esse dilema? E eu lembro que o Jonah me trouxe uma palavra que Deus tinha falado com ele, acho que através do pai dele, e que Deus falou comigo, que disse assim, se você, Deus te chamou para a faculdade, ao estudar, você está sendo tão espiritual quanto lendo a Bíblia. Aquilo foi um alívio na minha alma. Por quê, amados? Porque aquilo não era um fim em si para mim, mas um meio para glorificar a Deus. Casamento é a mesma coisa. Relacionamento não pode tomar um lugar indevido, nem se tornar um fim em si, mas é um meio para um propósito maior. Honrar o nosso Deus. Amém? Enquanto está cantando aqui, queridos, veio algo para dizer para vocês que nós não podemos perder a contemplação. Quantos têm parado para contemplar o Senhor? Adorá-lo? Vê-lo? Aquietar os ruídos da alma e contemplar aquele que é mais belo do que tudo. Contemple ao Senhor. Contemplai-o e sereis iluminados. e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando contemplamos ao Senhor, somos transformados na sua imagem. Vocês conhecem a história do dilema do rapaz que era muito feio? Já acontece para vocês? Se eu já contei, quantos não conhecem essa? Não conhece? Quantos conhecem? Já me ouviu falar? Só os discípulos do grupo. Tinha um rapaz que tinha um problema, que ele se achava que era muito feio. Tanto que a própria mãe achava que ele era feio. Queridos, quando a mãe acha que é feio, é porque a criatura é feio mesmo. E ele cresceu com esse complexo na cabeça. Um dia, ele está com esse complexo, foi lá e procurou um psicólogo. E chegou para o psicólogo e disse assim: olha, eu cresci ouvindo a minha vida toda que eu sou feio, tenho um problema no meu coração com isso, o que, que eu faço? A psicóloga olhou e disse: cara, o problema não é que tu acha que tu é feio. Tu é feio mesmo. Mas eu tenho uma figura do ator mais bonito de Hollywood, e se você ficar olhando para ele, você vai ficar igual ele. Não, tá. Queridos, nós sabemos que isso não existe, mas num sentido espiritual, para a nossa feiura, tem solução. Contemplar a Cristo. E ao contemplar a Cristo, nós vamos sendo transformados na sua própria imagem. Às vezes tu olha um irmão, o rosto dele é como o do Senhor. Já perceberam isso? Às vezes há uma manifestação de Deus na vida dos irmãos que eu olho, e é o rosto de Jesus, é o brilho de Jesus, é o aroma de Jesus, o Espírito Santo está se manifestando. Contemplemos o Senhor, amados. Tem uma carta do rei Irão, que ele manda para o rei Salomão, muito interessante, que ele diz assim para Salomão: é porque o Senhor ama Israel para sempre que ele te constituiu rei. E essa carta me faz refletir numa preciosa verdade. É porque o Senhor ama o seu povo que ele constituiu rei ao Senhor Jesus sobre a nossa vida eternamente. Grande é o amor do Senhor. Que privilégio. Uma vez eu vi uma história de um rei, e um irmão estava contando essa história de um rei, que ele estava num trenó, sendo puxado, e ele estava com um escravo, e veio vários lobos para atacá-lo. E quando eles vieram para atacá-lo, o escravo se jogou para salvar o rei. Aí alguém bradou: olha, como na história da cruz. Só que não. Se fosse a história da cruz, o rei teria se jogado para salvar o escravo. Ontem, a Ana, inspirada pelo Espírito, falou das bandeiras. Os homens cravam as suas bandeiras sobre o sangue derramado dos seus oponentes. Lembram daquela famosa imagem dos americanos cravando a bandeira na guerra, cadê o Zé? Acho que é Iwo Jima, né? Na guerra de Iwo Jima. Aquela emblemática fotografia. Mas lá na cruz, o Senhor derramou o seu sangue para cravar em nós a sua bandeira, para nos tirar da morte e nos dar vida. E a sua bandeira sobre nós é o amor. Quando eu vi o meu Senhor, seu sangue vertido, eu me rendi. E o Senhor cravou uma bandeira em meu coração. Agora tu é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. As bandeiras significam quem governa sobre aquele local. E o Espírito Santo quer cravar bandeiras nos corações de vocês, do seu reino. Queridos, Jesus não pode ser para nós o que a rainha da Inglaterra era para a Inglaterra. O pessoal cantava, se emocionavam, declaravam a sua autoridade, mas na prática ela não mandava nada. Às vezes nós tratamos o Senhor como se fosse a rainha da Inglaterra, como um ato simbólico, mas não, amados. Ele de fato é o nosso rei, o nosso cabeça. Amém? E mais um quarto aspecto do Senhor é que Ele é a nossa rocha. Ontem nós vimos sobre cravar profunda vala para lançar os alicerces sobre a rocha que é Cristo Jesus. Em Colossenses 1:23 diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando nós cavamos profunda vala e lançamos os alicerces em Jesus, queridos, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. E ainda que venham grandes enchentes, ainda que venham tempestades da vida, ainda que transbordem os rios e deem com ímpeto contra a tua vida, se a tua casa está na rocha, ela não vai cair. Mas ela não vai cair, ela vai permanecer firme, porque ela está edificada na rocha. E o conselho de Paulo é que nada nos separe da viva esperança do Evangelho. E o Senhor diz uma coisa muito interessante em João 14:16-20. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Só existe um lugar seguro: estar em Cristo. Estar seguro não significa um lugar onde não há lutas, queridos. Não é ausência de problemas, mas é o lugar onde os problemas, as lutas e as tribulações são vencidas. Esse lugar é em Cristo, que é a nossa rocha eterna. Jesus disse que estaria em nós pelo Espírito Santo, e um dos nomes dado ao Espírito Santo é Paráclitos, aquele que se coloca ao lado. Mas, amados, não é aquele que se coloca ao lado para nos livrar de problemas, nos livrar de aflições, mas é aquele que se coloca ao nosso lado nas batalhas e nas lutas da vida. Ele prometeu que estaria conosco, mas não disse que nós não teríamos lutas. Ele é quem nos conduz a toda a verdade. Nós não estamos seguros por sabermos a verdade, mas por estarmos na verdade. Aleluia. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vez tinha uns irmãos que eles estavam ajudando uma senhora, que ela estava com problema de saúde grave, e os irmãos iam lá, varriam a casa, limpavam, davam uma arrumada, cuidava um pouco dela, ia embora, dava uma assistência. Um dia alguém observou que tinha um quadro, e um documento no quadro, o irmão estranhou e perguntou, mas por que que tu enquadrou esse documento? Ah, esse documento é um documento que meus tios, que me criaram como filha, deixaram para mim, e sempre que eu olho, eu me lembro deles. A irmã olhou o documento, era uma herança milionária. Meus irmãos, nós não podemos deixar que o evangelho se torne um quadro na parede. Vivendo uma vida pobre e sendo ricos. Você saber que nós somos o povo mais rico do universo? O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Vocês não jogam esses negócios, né, irmãos? É só uma analogia. Amados, nós somos o povo mais rico da face da terra. Temos o maior tesouro do universo. Ah, meus irmãos, te deixa tomar da alegria da salvação. Não fique indiferente a essa realidade. Essa é uma verdade preciosa que o Espírito Santo quer descortinar do teu coração e vivificar. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós temos que viver uma vida substituída. Cristo em nós é que é a esperança da glória, não é na nossa força, mas no poder de Deus. O Espírito Santo é vitorioso em nós para vencer o pecado e as lutas e nos conduzir firmes para o seu reino e glória. Nós estamos seguros quando Jesus é o nosso Salvador, nosso modelo, nosso cabeça e nossa rocha eterna. Não há gigante que se levante, meu irmão. E muitas vezes nós confiamos na salvação num aspecto passado, fui livre da condenação do pecado, num aspecto futuro, fui livre, serei livre da presença do pecado, vou morar no céu, aleluia, mas no processo eu sou tentado a uma santificação na minha força, e nos frustramos. Amados, nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Quantos têm buscado ser cheios do Espírito? E às vezes nós vamos tratando isso como algo comum. Amados, nós precisamos ser renovados na presença de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Eu creio que o Senhor quer nos renovar e nos encher, amados. E cheios do Espírito Santo, não há o que Deus não possa fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é vitorioso nas batalhas em nós. Vamos lembrar desses quatro aspectos que contemplamos hoje do nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso cabeça e Ele é a nossa rocha eterna. Vamos nos colocar de pé.